As eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe realizaram-se no último domingo, mas vai haver segunda volta. Carlos Villanova e Guilherme Pousser da Costa vão participar nessa segunda volta das presidenciais. Foram os dois candidatos mais votados nas eleições do último domingo. Essa segunda volta deve realizar-se no dia 8 do próximo mês de agosto. Ora, de acordo com os resultados anunciados pela Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, apoiado pela Ação Democrática Independente, foi o candidato mais votado, teve 39,47% dos votos. Em segundo lugar ficou Guilherme Pousser da Costa, do Movimento de Libertação, o Partido Social Democrata no país. E junta-se agora a nós Celso Soares, é presidente da Comunidade São Tomense, junto do Conselho das Migrações em Portugal. Muito boa tarde, Celso Soares. Agradeço-lhe desde já a disponibilidade para participar no Zoom de hoje.
Obrigado, Inês Meixa, espero que esteja tudo bem desse lado e aqui o sol maravilhoso para juntar-me a voz.
Celso Soares, vamos olhar para estas eleições. Apesar de terem sido anunciados os resultados das presidenciais, o candidato Carlos Villanova rejeitou a hipótese de uma segunda volta e alegou ter conseguido a vitória nas eleições. Está prevista uma segunda volta. O que é que está para já e, antes de mais, o que é que está aqui em causa?
Sinceramente, é preciso nós percebermos as motivações desse anunciar, uma vez que, geralmente nas eleições, é tido em conta os resultados revelados pelas comissões nacionais eleitorais, né, quando entidades que tratam, que são responsáveis pelo tratamento dos dados e informação ligada às eleições. Ora, provavelmente estará aqui em causa um número considerado baixo quando se compara com o número de eleitorado a nível nacional e na diáspora. Nacional, refiro-me, São Tomé e Príncipe e a sua diáspora. Por acaso, não tive a oportunidade de falar com o candidato ou com o mandatário desse mesmo candidato, mas pelo que me parece, estará aqui os resultados, quando ele apresenta com 39,47% contra 20,75% do Pousser da Costa, provavelmente haverá aqui algum motivo de discussão. Agora, nós sabemos que qualquer candidato às presidenciais ou partido, não tendo alcançado 50% dos votos, obviamente estaremos na iminência de uma segunda volta.
Mas Celso Soares, pode haver aqui casos de fraude eleitoral? Eu pergunto-lhe isto porque o candidato que ficou em terceiro lugar, neste caso Delfim Neves, disse já que vai contestar os resultados por aquilo que diz ser uma fraude massiva. Será este o problema que está aqui em causa, esta suposta fraude eleitoral nas eleições?
Quando olhamos para várias informações que ocorrem nas redes sociais, nos meios de comunicação local, e com algum manifesto de descontentamento por parte mesmo da opinião pública, percebe-se que poderá alguma coisa ter acontecido. Mas, ao referir ao Delfim Neves, durante o processo da campanha ou próximo das eleições, inclusive até no próprio dia, chegaram várias informações de haver aqui alguma falha ou de não cumprimento legal no processo desse. Pronto, falar-se de banho, falar-se de um conjunto de informações, sem haver qualquer informação concreta, sem haver qualquer, como posso dizer, qualquer confirmação.
Mas as autoridades competentes vão investigar estas suspeitas ou não? Já há alguma indicação nesse sentido?
Por norma, eu acho que qualquer entidade, qualquer autoridade deve zelar pelos seus objetivos e as suas competências face a situações dessa natureza. Nós temos uma comissão eleitoral que deverá, no meu ponto de vista, averiguar, e há autoridades, mais do que isso, os próprios tribunais, para, em conformidade, agirem. Quando temos um país em que o processo judicial não é célere, corre o seu tempo, os seus trâmites para conseguir averiguar e ter prova de todos os elementos necessários para que as coisas aconteçam, e contra o tempo e aquela ansiedade de qualquer candidato, obviamente, fala-se de alguma, pronto, presume-se alguma especulação. Falamos de especulação quando há dados concretos, quando há informação concreta. Em relação ao Delfinés, porque aparece com 16,88%, sendo o terceiro mais votado, aparente, pode parecer aqui alguma situação de se poder analisar melhor. Carece de algum poder de reflexão naquilo que é o país no seu todo. Quando se fala do fenómeno banho e que durante as campanhas, durante as 2 semanas de campanha, em que o número de pessoas que afluíram à volta de cada um dos seus candidatos preferidos, nós começamos por fazer uma avaliação, dizer que nem tudo que parece é. Muitas das vezes, o facto de nós termos pessoas à nossa volta, o facto de nós termos pessoas a nos apoiarem, não significa que estarão todos connosco. Uma coisa é a pessoa, o candidato, outra coisa são as ações de qualquer candidato e outras são as perspectivas que o candidato oferece ao seu eleitorado.
Portanto,
não confundindo esses três aspectos.
Falava aqui do chamado banho. Esta campanha para as presidenciais ficou também marcada por alertas do presidente cessante, Evaristo Carvalho, contra essa compra de votos, o chamado banho. De um modo mais geral, este processo é habitual em atos eleitorais em São Tomé?
Bom, pelo que paira, sim, é o habitual e desta vez parece-me que a população são-tomense despertou para a realidade. Parece-me que desta vez a população são-tomense despertou para a realidade, uma vez que nas eleições anteriores falava-se muito desse fenómeno. Inclusive, ainda bem pouco tempo, eu tive a oportunidade de uma das mesas próximas, neste passado, deste domingo, em que vinha alguém já com aquela intenção ou com aquela com o tal hábito completamente confortável e questiona aonde é que estarão a distribuir dinheiro da boca de urna porque ele quer votar. Ora, isso para mim é com muita estranheza e muito triste fico quando recebo essa abordagem de um dos votantes, o que significa dizer que confirma com a sua pergunta de que é normal acontecer situações dessa natureza. Ora bem, estamos em 2021 e as coisas mudam. E mudam, tanto mais que se vê no resultado provisório que foi público.
Celso Soares, só mesmo para terminar e muito rapidamente, porque já não temos muito tempo, agora olhando para a questão da segunda volta, quem é que se espera que seja o vencedor e, consequentemente, próximo presidente de São Tomé e Príncipe, entre os candidatos Carlos Villanova e Guilherme Posser da Costa?
Pronto, primeiro há uma disparidade entre eles dois e depois os dois em comum são apoiados pelos respectivos partidos, o Carlos Villanova pelo ADI e o Guilherme Posser da Costa pelo MLSTP-PSD. Mas uma coisa é preciso que os candidatos digam ao seu eleitorado, que esta eleição presidencial não é dos partidos, mas sim o que está em causa são os candidatos em jogo. Ora, a opinião pública saberá muito bem de analisar aquilo que os candidatos irão oferecer. E a opinião pública estará completamente preparada, acho eu, de que um dos candidatos, o que melhor oferecer à opinião pública, o que melhor oferecer ao país, será, levará melhor. Pronto, entre o Villanova e o Posse da Costa, eu presumo que o Villanova estará em melhor posição que o Poça da Costa,
para vencer estas...
por vários motivos, porque
muito rapidamente,
o passado histórico de cada um deles, o que já terá acontecido. Repara-se que já houve aqui conotações de que o Guilherme Poça da Costa em tempos terá ameaçado ou terá tido algum mal-entendido entre o antigo procurador da República. Ou seja, estamos aqui a falar de comportamento humano, o comportamento e o ser e estar na sociedade. Aqui é um conjunto de fatores que poderá dar vantagem um em relação ao outro, mas isto é tudo uma perspectiva e vamos ver quem melhor jogar, quem melhor se posicionar, levará melhor.
Nessa segunda volta das eleições presidenciais que deve acontecer no dia 8 de agosto. Agradeço-lhe, Celso Soares, por participar no Zoom de hoje. Muito obrigada.
Obrigado eu e uma boa tarde.
Obrigada. O convidado Celso Soares é presidente da Comunidade São Tomense, junto do Conselho das Migrações em Portugal. Esteve connosco no Zoom de hoje para olharmos então para essas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. A segunda volta entre Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa deve acontecer no início de agosto.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.